Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Presidente Lula toma posse no Congresso e fala em reconstrução do país. Pacheco prevê parceria entre Congresso Nacional e Poder Executivo na aprovação de projetos importantes para o Brasil. Álcool e gasolina terão impostos zerados até o fim de fevereiro e diesel até o final do ano. Boa noite. Luiz Inácio Lula da Silva tomou posse neste domingo no Congresso Nacional. Durante a cerimônia, o novo presidente apresentou os pilares da sua nova gestão neste terceiro mandato: atenção à área social, investimentos na indústria e preservação ambiental são alguns deles. O presidente da República também agradeceu o apoio que garantiu a aprovação da Emenda Constitucional da Transição. O repórter Maurício De Sante tem mais detalhes.
Lula disse que o momento agora é de esperança e de reconstrução do país e agradeceu o empenho do Congresso na aprovação da Emenda Constitucional que garantiu a volta do programa Bolsa Família, no valor de R$ 600, e reafirmou o compromisso de combater a fome.
Esse compromisso começa pela garantia de um programa Bolsa Família renovado, mais forte e mais justo, para atender a quem mais necessita. Nossas primeiras ações visam resgatar da fome 33 milhões de pessoas e resgatar da pobreza mais de 100 milhões de brasileiros e brasileiras que suportaram a mais dura carga do projeto de destruição nacional que hoje se encerra.
O presidente Lula afirmou que recebeu um diagnóstico assustador sobre os orçamentos de áreas importantes como saúde, educação, infraestrutura, segurança, cultura e ciência e tecnologia, e destacou que um dos desafios será recompor o dinheiro destinado a esses setores. Lula também prometeu retomar a política de valorização do salário mínimo, colocar o Brasil em posição de destaque no cenário internacional, especialmente nas questões climáticas, rever o teto de gastos, propor uma nova legislação trabalhista e acabar com o desmatamento ilegal na Amazônia. Disse ainda que vai revogar os decretos que permitiram a exploração de madeira em terras indígenas e o que facilitou o acesso às armas, e assegurou que o país voltará a ser plural, com o governo trabalhando pelo bem-estar de todos os cidadãos, especialmente dos mais vulneráveis.
E no mesmo dia da sua posse, o presidente Lula assinou atos que revogam uma série de medidas do governo Jair Bolsonaro. O chamado revogaço afeta o sigilo de documentos do governo anterior, facilidades para aquisição de armas e o andamento de privatizações de algumas estatais, como Correios, Serpro e Petrobras. As medidas foram publicadas no Diário Oficial de hoje. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou no Palácio do Planalto vários decretos para anular atos do governo anterior, como a redução de PIS/COFINS de empresas que adotam a tributação pelo lucro real. Esse corte de tributos foi introduzido no dia 30 de dezembro pelo presidente em exercício, Hamilton Mourão. Lula também reverteu dispositivos sobre mineração e que alteravam regras para punições a infrações ambientais. Em seu discurso de posse, Lula antecipou que revogaria portarias e atos que facilitavam a aquisição de armas e munições.
Estamos revogando os criminosos decretos de ampliação de acesso a armas e munições que tanta insegurança e tanto mal causaram às famílias brasileiras. O Brasil não quer e não precisa de armas na mão do povo.
O novo governo ainda determinou que a Controladoria Geral da União reavalie, num prazo de 30 dias, as decisões que impuseram sigilo a informações e documentos da administração pública.
Ao citar a reconciliação e generosidade, durante discurso na posse presidencial, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, falou sobre a necessidade de se pôr fim à polarização no país e deu um tom de parceria entre os três poderes. Pacheco disse ainda que o novo governo precisa encontrar o ponto de equilíbrio entre as políticas fiscal, monetária e social para que o Brasil volte a crescer e gerar empregos. O repórter Pedro Pincer tem as informações.
O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, afirmou em seu discurso durante a cerimônia de posse presidencial que há um sentimento de renovada confiança com a posse de Lula e Geraldo Alckmin. Pacheco destacou o histórico do petista na defesa da inclusão social. O senador afirmou que nas eleições de outubro a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. O presidente disse também que é possível que o último processo eleitoral tenha sido o mais importante da história do país desde a redemocratização.
Nas eleições de 2022, a democracia brasileira foi testada e saiu-se vitoriosa. É possível que tenha sido o processo eleitoral mais importante da nossa história após a redemocratização. O tempo dirá. As instituições foram capazes de garantir a vontade da soberania popular, que se manifestou por meio dos votos no processo eleitoral e resultou na escolha majoritária da frente ampla defendida pela chapa vitoriosa.
Pacheco destacou ainda a posse de Geraldo Alckmin, lembrando que o vice-presidente já foi adversário de Lula em disputas passadas, mas aceitou a união nas últimas eleições. O presidente ressaltou a chegada ao poder de dois políticos com experiência e disse que há um sentimento de confiança por serem dois homens públicos capazes e habilidosos. Pacheco afirmou que o principal objetivo será a união do país por meio da reconciliação dos brasileiros que discordaram nas eleições sobre os rumos do Brasil. Pacheco ressaltou que vislumbra um Congresso com vontade de ajudar o Executivo na aprovação de projetos relevantes, citando a negociação da PEC da Transição como um exemplo.
Com a mudança de governo, o senador Chico Rodrigues sugeriu à nova gestão que seja mantido o benefício de R$ 1.000 a taxistas e caminhoneiros. A última parcela dos auxílios foi paga em dezembro do ano passado. Repórter Bianca Mingotti.
Em 2022, o Congresso Nacional tomou uma série de medidas para reduzir os preços dos combustíveis. Uma das iniciativas foi o pagamento de um auxílio mensal para caminhoneiros e taxistas no valor de R$ 1.000. A última parcela foi paga em dezembro de 2022. O senador Chico Rodrigues, do União de Roraima, enviou uma indicação ao governo federal para que uma medida provisória seja editada e os benefícios sejam mantidos. Na justificativa, o senador destacou que o auxílio a esses trabalhadores não foi abordado na PEC da transição de governo e, por esse motivo, sugere que o Poder Executivo possa avaliar a manutenção via medida provisória.
A situação econômica do país não melhorou. Então, esses profissionais precisam desse suporte financeiro para, na verdade, continuar trabalhando e produzindo para esse país e ajudando as suas famílias.
A sugestão foi encaminhada ao presidente da República em dezembro de 2022.
O álcool e a gasolina terão impostos zerados até o fim de fevereiro, já o diesel até o final do ano. O presidente Lula prorrogou a desoneração dos combustíveis como forma de controlar os preços nas bombas. A reportagem é de Marcela Cunha.
A medida isenta de PIS/PASEP e COFINS a gasolina e o álcool, além do querosene de aviação e do gás natural veicular até 28 de fevereiro. Também termina neste prazo o benefício sobre a CID da gasolina. Já as alíquotas sobre o diesel, biodiesel, gás natural e gás de cozinha serão mantidas em zero até 31 de dezembro. A contenção de impostos foi adotada pelo ex-presidente Bolsonaro e terminou em 31 de dezembro. Sem a extensão do prazo, o impacto na bomba seria de até 70 centavos no litro da gasolina e 33 centavos no óleo diesel. Para o novo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a medida foi uma armadilha do antigo governo.
Foi uma cilada deixada pelo governo saindo. Nós vamos enfrentá-la, manter a desoneração para manter estabilizado o preço dos combustíveis e, posteriormente, discutir a política de preços da Petrobras. Não pode ter preços combustíveis sacrificando os brasileiros.
Indicado para presidir a Petrobras, o senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirmou que durante a prorrogação, a política de preços indexados com o dólar será reavaliada. A estimativa é que a volta dos impostos representaria um aumento no caixa do governo de até R$ 53 bilhões em 2023.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.